a velha guarda aí para fazer uma festa num sítio lá em Campinas. Então tive que ir para lá. Tive que não, fui para lá. Só que acabei que eu não... Obrigado. Nem fiquei lá e quase não fico aqui também, né? Porque eu cheguei lá, era para 1 da tarde. Eu tinha que sair às 3:30. E assim foi... Ih, vai acabar a bateria. Não sei se vocês podem ficar mais um pouco, hein? Mas... Aliás, deixei minha Bíblia no carro. Que bom. Que é? Não, acho que era bom a Bíblia, né? Tem uma aqui, mas vai ficar lendo assim, vai ficar difícil. Indo e vindo. Bem, bom, então em nome do prazo aqui, nós estamos hoje, vamos estar repassando melhor o livro de Esther, né? E Jó. Então, homenagem ao grande conhecimento de Esther, acho que nós vamos falar um pouquinho mais de Jó aqui, né? Para ficar mais perto do nosso cronograma. Então, hoje eu ia falar Esther e Jó, só que agora está apertado o tempo, tem que falar menos de Esther, mas como Esther vocês já conhecem bem, né? Vou falar mais de Jó aqui. Como eu falei semana passada sobre a sequência histórica, Esther viveu na época do cativeiro ainda, no rei que era chamado Assuero para os judeus, ou Xerxes para os gregos. É o rei que viveu o auge do Império Persa, tentou fazer aquelas guerras contra a Grécia para poder sacramentar o seu domínio Ásia e Europa. Isso é famoso porque a maratona vem daí, né? Com essa história da maratona? Com essa história da maratona? Por que chama maratona? Isso. Eu morreu ontem um pouquinho. Hoje eles não morrem, né? Hoje eles não morrem, mas que ele quase morreu, isso aí mesmo. Era o mensageiro era um soldado grego chamado Feudípedes, que tinha que anunciar em Atenas que eles tinham vencido a guerra, e a guerra era contra os persas. Então, os persas fizeram várias guerras contra os gregos, eles tinham um exército muito mais poderoso, mas não conseguiam ganhar. E nessa da maratona foi um que eles quase que conseguiram ganhar, no final... Eles atraíram toda a armada persa para um, para um vale lá, um estreito das Termópilas, e aí então tiveram uma batalha naval em que os gregos tinham os navios pequenos e ágeis, conseguiram dar a volta na frota persa, que era enorme, mas era pesada. E aí eles ganharam, e aí então ele foi dar a notícia, correndo desde a campina da Maratona até Atenas, 42 quilômetros. E aí então ficou Maratona por causa dessa distância e desse evento, que tem a ver com a história aqui do nosso querido Assuero. E na sequência, isso eram vários reis, né? Assuero, Dario e tudo, tentaram, e o último deles acabou realmente, tinha razão de eles terem medo dos gregos, porque foi o Alexandre que fez o caminho contrário, cruzou para a Ásia e destruiu o Império Persa, anos mais tarde, como eu mostrei lá, né? Os 300 a.C., mais ou menos. Então, Esther está nesse contexto, é um livro interessante no sentido de que ele não é tão assim, não cita o nome de Deus, não fala, não é uma história de um profeta, não é a história de uma pessoa da linhagem espiritual de Israel. O mais conhecido, o conhecedor do judaísmo ali era o próprio Mardoqueu. E tem várias histórias sobre essa história, né? O nome de Esther é um nome já na linguagem persa. O nome dela em hebraico é Hadassa. E ela é a menininha que nasce lá no cativeiro, e quando tem o desterro da Vasti, que era a imperatriz, porque se recusou a fazer papel de subalterna para o rei, ser chamada lá, né? Ele mandou chamar para mostrar a beleza da rainha, ela não foi. Aí eles fizeram um novo concurso para escolher. Então, Esther é a vencedora do concurso de beleza, a Miss Mundo, da Fortaleza de Suzã. Então, mostra essa razão. Acho que a coisa mais importante de Esther é isso, né? Primeiro, existe um ódio profundo contra os judeus, e isso está personificado no Amã, que é o Agagita, e esse termo Agagita vem da descendência de Agag. Agag, o rei que tinha sido poupado por Saul e que Samuel foi lá e matou. Então, a descendência de Agag com ódio dos judeus. E ele buscou a ocasião de poder matar. O Amã não era persa, portanto, né, como ele era gagita, e ele conseguiu crescer dentro daquela estrutura do reino, a ponto de ser um primeiro-ministro, um conselheiro do rei. E então ele tinha essa necessidade de afirmação, como alguém que não era do ramo, alguém que tinha chegado de fora e conseguido. Então, essa sede de reconhecimento, de fazer a América, como nós falaríamos hoje, né? Alguém que vem de baixo, de longe, o impossível, e cresce. E, de repente, encontra um Mardoqueu que era o que não reconhecia a glória dele. Então, tem aquele ódio contra o Mardoqueu. Isso, aparentemente, extrapola o simples fato do Mardoqueu não se dobrar diante dele, mas também essas origens dos dois. Historicamente, dois povos que eram antagônicos. E quando ele consegue a ocasião, o Mardoqueu ouviu uma conspiração contra o rei, salvou, denunciou, o rei foi preservado. Depois vem o Amã, consegue fazer uma conspiração para matar o Mardoqueu, e o rei permite. Ele constrói aquela forca imensa para celebrar a morte do seu inimigo, ele e a mulher dele felizes com isso, né? E aí então a Esther é chamada pelo Mardoqueu para tomar a difícil decisão de defender o povo dela. Então esse é o ponto mais importante do livro, o ponto de que ela está lá, ela está num lugar de super sucesso, de super evidência, ela é o objeto de consumo de todas as mocinhas, porque era bonita e rainha. Então, né, uma Lady Di aí aumentado, né, a moça plebeia. Lady Di não é tão plebeia assim, mas que não era a família real, e de repente vai se casar com o príncipe, né, o casamento encantado. Então, tudo bem para ela. E agora ela tem que jogar isso fora ou deixar o povo morrer. Então é de novo a mesma coisa que acontece com os que vieram antes dela, como Daniel, Esdras, Neemias, que a gente está lendo a história, de que tinham conseguido vencer lá fora, vencer no exterior, mas que não tinham isso em primeiro lugar. E aí então, percebe-se que a Esther não está tão segura assim de que tinha que fazer isso, né? O Mardoqueu é quem vai lá apertar essa situação e coloca as palavras famosas aí de quem sabe não foi para esse dia que Deus permitiu que tudo isso acontecesse em sua vida. Então, eu acho que isso é o mais importante, sabe? Se eu puder falar um pouquinho aí do livro de Esther, acho que esse versículo é o que marca o livro, que é quando você percebe que a sua história de sucesso ou de fracasso não é uma questão de sorte ou azar, é uma questão de propósito, e que esse propósito é de Deus na sua vida, e que quando você reconhece e encontra o propósito de Deus na sua vida, as coisas acontecem. Então, ela se candidatara ao concurso de beleza para ver quem era a próxima rainha. Ela conquistara o rei no meio de uma multidão. E eu li um livro muito interessante, obviamente uma série de inferências, mas o Tommy Tinney, que é esse que escreveu lá Os Caçadores de Deus, ele escreveu um livro sobre a história de Esther, fez um romance. E ele mesmo coloca como romance. Mas pega todos as referências bíblicas e todo o contexto bíblico para colocar lá. Então, tudo que está na Bíblia está lá e tem coisas que ele inventou, porque, obviamente, ele não está lá para ouvir os diálogos de todos, né? E esse livro fez até um certo sucesso nos Estados Unidos como romance, como historinha, tipo aqueles deixados para trás. E estão até pensando em fazer um filme dele. Não sei se fizeram lá, porque esses filmes não vêm para cá. A Daça. E nesse livro, então, coloca, pontua bem assim como era o costume da corte, como eram as regras do palácio, como que eram o protocolo de você conversar ou não com o rei. Então a rainha morava lá separado, no harém dela, no palácio dela, com as pessoas que estavam servindo a ela como eunucos. Os eunucos eram aqueles homens que eram capturados aí no meio da população e eram treinados para poder servir no palácio, e eram castrados para que não houvesse nenhuma possibilidade dos eunucos terem filhos com as rainhas, né? Então eles eram castrados e isso fazia com que a própria formação da pessoa mudasse, a maneira de se comportar, de falar, de estudar, os valores. De alguém que sabe que nasceu para aquilo, nasceu não. Ô, Bíblias. Duas. Uma pentecostal, hoje eu estou mais tradicional, falar baixinho. Aleluia. E essa aqui é corrigida. Ainda bem, mas essa é corrigida e revisada, não é igual que a minha é só corrigida. Precisamos corrigir essa Bíblia. Então, ele descreve muito, assim, com detalhes, a preparação, as roupas, a festa e essa questão nupcial e a escolha da rainha. Quer dizer, tem que passar em revista todas, escolher quem ele gosta. E aí ele vê e se encanta com a Adassa. Vamos ler aqui os textos que eu estou falando. Capítulo 3 fala do Amã. Que era o Agagita. Esse Agagita vem de Agag, como eu falei. E no versículo 10 fala: tirou o rei o anel da sua mão e o deu a Amã, filho de Amedata, Agagita, adversário dos judeus. Então, tinha essa questão que vinha histórica da herança de Amã e dos judeus. E aí ele, o Amã está numa de glória em que ele conseguiu que ele vai matar todos os judeus. Então aqui, de novo, vem um genocídio e vem um holocausto aqui, como os judeus várias vezes enfrentaram ao longo da história. Uma ameaça contra a sobrevivência nacional. E aí então no capítulo 4 o Mardoqueu vai falar com Esther. Vou ler aqui o 11, ó. Quando Esther soube, né, ela perguntar por que o Mardoqueu estava lá vestido de saco e cinza, ele respondeu, contou toda a história. Aí então a Esther falou, mandou dizer a Mardoqueu: todos os servos do rei e o povo das províncias do rei bem sabem que todo homem ou mulher que chegar ao rei no pátio interior sem ser chamado, não há senão uma sentença, a de morte, salvo se o rei estender para ele o cetro de ouro para que viva. E eu, nestes 30 dias, não tenho sido chamada para ir ao rei. Então, o que ela está escrevendo aqui? Ela está dizendo o que é a realidade, o que acontece, e que, portanto, ela não tinha nenhuma vocação para mártir. Então, o contexto aqui, ela tem toda a razão. A regra do jogo é essa. Todo mundo sabe que é essa. Ninguém pode dizer que eu sou culpada se eu não vou lá, porque já viram o que aconteceu com a última, e eu faz um mês que ele não me chama. Então, podia pensar assim, ore para que ele me chame, né? Se for da vontade de Deus, que o rei fale, quero falar com Esther. Então, esse é um ponto importante, porque nós colocamos muito do nosso entender da vontade de Deus através das coisas que acontecem. E é verdade. Só que as coisas acontecem porque Deus age, e as coisas acontecem porque Ele espera que nós ajamos também. Então aqui ela podia dizer isso, né? Falar, olha, vamos fazer um jejum, uma oração aí. Se é de Deus mesmo, que o rei me chame. Vai ser um sinal. Então ela disse não. Como nós todos podemos dizer não, olha, não vou colocar meu emprego a risco, não vou colocar meu prestígio a risco, não vou colocar reputação, imagem, até como eu poderia ser melhor cristão se eu não estiver lá. Então nós temos uma série de desculpas para não nos posicionarmos, porque todo mundo sabe que não tem sentido em se posicionar. Aí o Mardoqueu mandou que respondesse a Esther: não imagines no teu íntimo que por estares na casa do rei escaparás só tu entre todos os judeus, porque se de todo te calares nesse tempo, socorro e livramento de outra parte sairá para os judeus, mas tu e a casa de teu pai perecereis. E quem sabe se para tal tempo como este chegaste a este reino? Então esta frase para mim é a frase principal do livro, porque ele está colocando o tio dela, que foi quem arrumou tudo, quem cuidou dela, os pais morreram, na história lá do... que é a história, né? Não verídica necessariamente aí, mas com uma certa pesquisa do livro, ele coloca até a história da Daça mostrando quando os pais foram assassinados por um bando de bandidos do deserto, né? Que ele liga com o próprio Amã, então tem todo um histórico lá para ligar o Amã com a casa de Esther. Mas aí, o fato é que o tio cuidou dela, e cuidou, levou, propiciou, e agora, ele que era a família, ela fala agora, não vou fazer isso. E ele diz, não pense que você escapa por estar no palácio. Porque se você não fizer, Deus arranja um jeito de salvar o seu povo. Então aqui é a posição do Mardoqueu. Você tem essa oportunidade de salvar o povo. Ok, você não quer salvar o povo? Deus vai salvar de outra maneira. Agora você não vai escapar. Não pensa que ficar no palácio você escapa. Deus salva, você fica. Agora, quem sabe não foi para um tempo como este que Deus te colocou no lugar onde você colocou, onde você está. Então a pergunta é: onde você está? E por que Deus te colocou aí? Isso serve tanto para quem está lá em cima quanto para quem está lá embaixo. Por que Deus me colocou aqui? Por que essas coisas aconteceram? Por que Deus permitiu isso? Então essa condição de entender e discernir a história. E de não apenas se conformar com ela, mas fazê-la. Porque a resposta de Esther foi: ajunta todos os judeus que se acharem em Susã, jejuai por mim, não comais nem bebais por 3 dias, nem de dia nem de noite, e eu e minhas servas também assim jejuaremos. Assim irei ter com o rei, ainda que não seja segundo a lei. Se perecer, pereci. Então aqui é essa decisão da vida. Nós estamos contando essa história aqui hoje porque ela resolveu fazer isso. Senão, não tinha livro. E talvez não tivesse judeu. Ou talvez, como o Marco falou, Jesus contando a história de Joana e não de Esther. E foi a maneira como Deus usou para poder levantar alguma coisa ali. Então, já fiz um estudo sobre isso uma vez, né? A vontade de Deus, a promessa de Deus, ela é absoluta. Ela vai acontecer. O que ele falou, ele vai fazer cumprir. Mas a maneira pela qual acontece é relativa. Jesus estava profetizado, ia nascer, e ele ia nascer filho de uma virgem. Se esta virgem era Maria, isso é relativo. Porque se Maria não quisesse, não seria ela, seria outra. Mas ela foi escolhida, e ela teve a oportunidade, e o anjo anunciou, e o José ia pular fora, porque para ele ia ficar que a mulher dele, noiva dele, estava grávida e não era dele. Então, ou ele era um prostituto, ou então ele era um traído. Duas alternativas ruins para uma pessoa, né? Se os amigos te conhecerem como alguém que teve relações com a sua noiva antes do casamento, ou que deixou alguém ter. De qualquer forma, o filho não era dele. E já pensou você renegar a Jesus como filho? Então agora a gente pode pensar isso, né? Mas na hora ali, então o que ele estava fazendo? Ele estava preparando-se para fugir. Ele estava se armando para escapar e deixar a Maria sozinha. E o anjo apareceu e falou: fica aí, isso aqui é de Deus. Então, teria que ser José? Não, mas alguém teria que arcar com esse ônus de ser o pai de Jesus sem ser o pai biológico. Então esse é um fato. Jesus ia nascer virginal. Agora, de que virgem? E quem seria o pai? Foram José e Maria. Grande mérito para eles. Às vezes os evangélicos tendem a diminuir a relevância de Maria nessa história por causa da super exposição que a Igreja Católica dá para Maria. Nem tanto ao mar, nem tanto à terra, né? Maria não morreu virgem. Maria, aliás, morreu, né? Primeiro, ela morreu e não virgem. Agora, ela é bem-aventurada entre as mulheres. Se existe uma mulher especial, tem que ser a mãe de Jesus. Então, como nós ocupamos o nosso lugar na história? Como nós entendemos o que Deus quer para nós? E como nós, que preços nós pagamos para ocupar aquilo que Deus quer que nós façamos? A Esther encarou o desafio. Aí vem a segunda parte da história que é muito importante. Ela não deu uma de espiritualidade burra, né? E foi lá, chamou o rei, entrou e falou: olha, quero dizer o seguinte, eu pedi isso e aquilo. Ela criou uma estratégia toda. Então ela fez um suspense, o rei recebeu. O rei podia naquela hora dizer: mata essa também. Mas ela deve ter se vestido toda especial, deve ter entrado toda carinhosa, toda submissa, e ficou esperando se ele ia estender o cetro ou não, e quando ele estendeu, ela falou o quê? Te convido para uma festa. Te convido para uma festa. Um super banquete. E quero que o Amã vá junto. E o Amã ficou todo maravilhado, porque agora era, né, íntimo da família real, né? Finalmente, cheguei lá. O rei e a rainha vão fazer uma festa e só para mim. Então, gastou os tubos na festa, comeu tudo bom e do melhor. E no final, o rei já estava lá inebriado duplamente, né? Pelo tanto de vinho que ele tinha tomado e pela graciosidade da Esther. Aí perguntou, fala o que você quer. E ela falou, quero outra festa. E aí então, ela dá o segundo banquete. E aí, ela falou, venha o rei com Amã ao banquete que lhes ia de preparar, e amanhã farei conforme a palavra do rei. Aí saiu Amã naquele dia alegre e de bom ânimo. Todo feliz, né? Tinha acabado de sair de uma festa e ia para outra. Porém, vendo Mardoqueu ao porteiro do rei, e que ele não se levantara nem se mover diante dele, então Amã se encheu de furor contra Mardoqueu. Amã, porém, se refreou. Foi para sua casa, enviou e mandou vir a seus amigos e a sua mulher Zeres. Contou-lhe Amã a glória das suas riquezas, a multidão de seus filhos, e tudo em que o rei tinha engrandecido, e como tinha exaltado sobre os príncipes e servos do rei. Disse mais Amã, tampouco a rainha Esther a ninguém fez vir ao rei com o banquete que tinha preparado, senão a mim. E também para amanhã estou convidado para ela juntamente com o rei. Porém, tudo isso não me satisfaz, enquanto eu vi o judeu Mardoqueu assentado à porta do rei. Aí disseram Zeres, suas mulheres e todos seus amigos, faça uma forca de 50 côvados de altura, lembrando que 50 côvados de altura são 22,5 metros, e amanhã diz ao rei que nela seja enforcado Mardoqueu. Então, entra alegre com o rei ao banquete. Esse conselho bem pareceu à mãe que mandou fazer a forca. Então veja, aqui tem um plano de Esther, humano, vendo o que, que Deus quer dela e o que ela pode fazer. E tem um plano de Mardoqueu, humano, vendo como ele pode ter a sua perfeita satisfação, do seu, sua glória máxima, e matar o Mardoqueu. Os dois planos estão em cima da mesma estratégia, acessar o rei, e num momento favorável, pedir para ele. Por quê? Porque o poder e o controle está na mão do rei. Agora, em terceiro lugar e por último, sempre tem o plano de Deus. E o plano de Deus é usar todo mundo. Ele usa o Mardoqueu, ele usa Esther, ele usa o Amã e usa o Assuero, o Xerxes. Ele põe e dispõe. Então, na hora em que Esther mostrou a sua disposição de sofrer para que a desgraça com o povo não acontecesse, armou aqueles banquetes, o Amã estava pensando que aquilo era a maneira dele sair. Então, ele armou o plano de pegar o rei antes do banquete, matar o Mardoqueu na forca. Ele teria conseguido? Ele teria conseguido, porque ele tinha todo o favor do rei. Contra isso, Esther não tinha como se defender. Ela nem sabia. O que aconteceu? Naquela noite, o rei não conseguia dormir. E aí, então, ele acordou e, como um bom antídoto contra a insônia, mandou ler o Diário Oficial. Deve ser uma coisa para dormir mesmo. Pega o Diário Oficial e vai lendo aí. Então ele pegou todas as crônicas de tudo que acontecia, mandou chamar, e disse, oh, a vantagem de ser rei e a desvantagem de ser servo do rei, né? Quando o rei está com insônia, todos ficam acordados. Então, imagina o fulaninho que estava bem bom dormindo no palácio, o rei está mandando, sei lá, ler para ele as crônicas. Ó. O escrivão. Tá bom, foi lá, pegou, cata um livro antigo aí, vai lendo a história. E aí ele começou a ler. O livro do registro das crônicas. E achou escrito que Mardoqueu tinha denunciado Big Tan e Teres, dois camareiros do rei, da guarda-porta, que tinham procurado dançar a mão do rei Assuero. O rei perguntou: e aí, o que aconteceu com esse cara? O que fizeram com ele? Aí eles disseram: olha aqui, não sinto nada. Fizeram nada. Aí o rei ficou com aquele negócio: não fizemos nada. Ele salvou minha vida e não ganhou nada. E aí então você vê o plano de Deus. Por quê? Porque quando Mardoqueu estava lá fazendo, avisando a conspiração, Deus estava escrevendo essa história. E quando Mardoqueu não recebeu nenhuma paga por isso, Deus estava fazendo essa história. E o Mardoqueu poderia ficar chateado, né? É você achar a carteira, colocar com 10 mil reais na carteira, entregar, o cara falar: oh, muito obrigado pela sua honestidade. E ir embora. Aí você fica pensando: se eu tivesse pego 1.000 reais, entregar com 9 mil, falar: se achei, tem 9 mil, o cara ia ficar feliz, né? Para quem perdeu 10 mil, achou 9, está no lucro. E eu ia ficar com 1.000. Então nós muitas vezes interpretamos as coisas de acordo com o que nos acontece na hora. As maiores bênçãos são aquelas que demoram. Não nos acontece na hora. E aí então o Mardoqueu ficou sem nada, mas naquela noite o rei levantou pensando: deixa eu fazer alguma coisa. Entrou a mãe de manhãzinha, feliz, lépido, para falar para ele: vamos matar o cara. E ele começa a perguntar: escuta, o que eu faço com uma pessoa que eu quero honrar muito, que eu quero dignificar, que eu quero retribuir, que tem me sido, que foi meu fiel, que me ajudou, o que eu faço? E o Amã já pensou: ah, é comigo mesmo. Então você vê, a pessoa que está cheia de necessidade de glória, ela é insaciável. E ela perde a noção da realidade. Ele mesmo tinha dito: olha, eu consegui tudo que eu quero, eu tenho tudo que eu quero, o rei me dá tudo que eu preciso, ainda privo da, tenho a privacidade dele, privo da presença do rei e da rainha, ninguém mais, mas eu daria tudo isso, porque não me satisfaz, enquanto eu ficava vendo aquele cara olhando para minha cara lá. Preciso matar aquele cara. Quer dizer, faz sentido isso, né? Esquece o Mardoqueu, né? Que interessa que tem um fulano que não se dobra. Mas a pessoa, então, ela quer. Nada tem sentido se aquele fulano não prejudicar. E aí, então, quando ele entrou obcecado com isso, pensando que era ele o dono da bola, ele criou o seu plano mais mirabolante de glória e fama, para pegar o cavalo e para pegar a pessoa mais importante do reino e sair andando pela rua dizendo: assim se faz a quem o rei se agrada, com a roupa. Quer dizer, era a glória humana. Aí o rei achou maravilhoso, falou: excelente ideia, pode fazer isso. Vai você levar o Mardoqueu e vai dizendo para todo mundo isso aí. Quer dizer, assim, anticlímax, né? Apressa-te, né? E aí então, o Amã foi impedido no seu plano de fazer a forca. E aí ele chegou em casa arrasado, né? Versículo 12. Depois disso, Mardoqueu voltou para a porta do rei, porém Amã se retirou correndo à sua casa, triste e de cabeça coberta. Contou a Amã, Zera e sua mulher, a todos seus amigos, tudo quanto tinha sucedido. Então os seus sábios e Zera e sua mulher disseram: se Mardoqueu, diante de quem já começaste a cair, era descendência dos judeus, não prevalecerás contra ele. Antes, certamente cairás diante dele. O negócio está feio. Estando eles ainda falando com ele, chegaram os camareiros do rei e se apressaram a levar a Amã ao banquete que Esther preparara. Então foi assim, na sequência. E aí então aquele banquete todo, e ele pede, e ela então abre o jogo, se identificando com o seu povo. Eu sou judia, e estão querendo destruir meu povo. Aí o rei fica maluco, né? Esther disse: o homem, o opressor e o inimigo, é este mau Amã. Então Amã se perturbou perante o rei e a rainha. E o rei, no seu furor, se levantou do banquete do vinho e passou para o jardim do palácio. Então ele saiu da sala, Aí o Amã foi lá e se ajoelhou para pedir misericórdia para Esther. E quando ele volta, encontra Amã prostrado sobre o leito em que estava Esther. Lembrando que naquela época não tinha mesa, né? Então eles comiam deitados. Então ela estava deitada lá no leito e o cara lá em cima dela. E aí então, o rei falou: então, será que você vai querer também forçar a rainha perante mim nesta casa? Aí o Amã descobriu que ele tinha acabado. E obviamente, como diz a história aqui, ele foi enforcado na forca que tinha preparado para o outro. Bom, acabei contando a história de Esther aqui. Este livramento virou a festa do Purim, que é uma das maiores festas judaicas, que eles usam para se alegrar pelo grande livramento. Então é uma festa de gozo, de alegria, de regozijo, de assim, desopilar o fígado. Que fazem os judeus hoje com Purim? Eles associaram com carnaval. Então o judeu não pode comemorar o carnaval, que é uma festa religiosa, comemora o Purim. Então hoje tem todo mundo fantasiado, jogando confete, fazendo baile, lembrando isso aqui. Então, de novo, aquilo que é uma coisa espiritual vira um dia a dia que serve aos nossos objetivos, né? Então, quando vai para o carnaval, ele tecnicamente, ele anuncia o início da quaresma. Então, o carnaval é 40 dias antes, na quarta-feira de cinzas, 40 dias antes da crucificação e da ressurreição, que é a Páscoa. Então, a quaresma são 40 dias em que, antigamente, né, não se comia carne e se preparava-se para o maior evento do cristianismo, que seria a morte e ressurreição de Jesus. E aí, o último dia do jejum, antes do jejum, virou, então, vamos fazer, né, a festa da carne. Aí junta com uma série de tradições, que tem várias origens, outras que não cristãs, e vira o carnaval, que nós conhecemos aí. A festa em que vale tudo, né? A festa em que a carne está por cima. E nós aqui hoje aproveitamos o carnaval. Os não cristãos para se prostituir, para fazer valer o vale tudo mesmo, né? No carnaval você beija e abraça quem quiser, no carnaval sexo à vontade, no carnaval culto ao corpo, né? As mulatas e as mulheres se despindo na rua, no carnaval bebida, desregramento, no carnaval falta de horários, e para os cristãos fazem seus retiros, as suas viagens, né? Feriadão, é um feriadão mesmo, quem não gosta de feriado? Nada contra os feriados, gosto de feriados também. Agora, a origem, a essência, isso ninguém pensa, nem os cristãos e nem os não cristãos. Estamos noutra frequência. Com Purim a mesma coisa. E com o nosso momento de vida, será que é a mesma coisa? Ou seja, qual o propósito de Deus para nós estarmos aqui? Será que não foi para este dia que Deus te colocou neste lugar? Essa é uma boa pergunta. Para mim é uma boa pergunta, porque eu tenho me refletido muito nesse momento aí, né? Eu voltei agora essa viagem pensando isso. Então vou esquecer o livro de Jó, que foi para a semana que vem, assim a gente não quebra o Jó é um livro muito importante, um dos menos conhecidos da Bíblia. É bem complicado entender, afinal de contas, quem é bom, quem é ruim nessa história, né? É o Jó ou são seus três amigos, que só falam coisas certas. E no final são tomados assim como... Se Jó não pedir perdão para vocês aí, eu acabo com a sua raça. Então, como entender, né, o livro de Jó? Nem o Jung conseguiu entender direitinho, né? Um dos livros mais famosos do Jung é Resposta a Jó. Então, vou gastar um tempinho com ele a semana que vem. Mas eu queria falar sobre essa questão do nosso lugar e do nosso momento. Então, Deus está escrevendo a história que Ele quer de você muito antes de você ter percepção de que você vai servir a Deus. Então hoje nós estamos aqui no sábado, vocês muito mais Caxias do que eu, chegando no horário, permanecendo aqui todo o tempo. E que valor tem isso daqui a alguns anos? O que vai redundar desse conhecimento? O que Deus pode usar na vida de vocês, na minha vida, disso? Então, é com o tempo que se percebe isso. Eu já falei em algumas reuniões aí, né? Em 98, eu tive uma grande experiência com Deus no Chile. Em cima do texto de Isaías, lá. Na relação com a Leni e com o Paulo André. E foi um momento de entender que tipo de jejum que ele queria. Eu já falei isso no nosso culto do jejum aqui, que nós tivemos a campanha do jejum de 40 dias. E foi lá no quarto de hotel no Chile. Agosto para setembro de 98. 10 anos antes, em 88 para 89, eu fui ao Chile pela primeira vez. Então, a história do Chile é de 10 em 10. Eu fui para o Chile a primeira vez. É. E aí, era eliminatórias da Copa do Mundo, de 90. E as eliminatórias Brasil e Chile ficaram famosas. Os futebolistas amantes do futebol devem lembrar. No jogo do Maracanã, o goleiro chileno simulou uma contusão com uma fogueteira que jogou não era um rojão, era um sinalizador de marinha dentro do campo, em cima do goleiro. Ele explodiu aquilo, né, como se fosse uma bomba, fumaça, e ele simulou que ele tinha se machucado, cortou o pulso, fez sangrar com a luva, com a presilha da luva, e aí ficou sangrando, e os chilenos queriam parar o jogo. Foi um escândalo. Como tudo no Brasil acaba em carnaval, né, a nossa fogueteira virou capa da Playboy, e o Rojas foi recebido como herói nacional, né, contra o agravo dos brasileiros. Depois, tinha um jogo no Brasil, no Chile, Brasil e Chile lá. Você imagina como é que estava o ambiente, né, chileno, né, de lavar a honra nacional, né, contra os brasileiros, porque eles não sabiam ainda que era uma mentira. E quando descobriu, bem depois, foi o processo tal, e o goleiro confessou, o Chile foi suspenso por duas Copas do Mundo, proibido de jogar nos jogos. O Rojas foi suspenso do futebol pela vida, então foi eliminado do esporte. Se não fosse São Paulo, que é uma coisa que o Chile nem entendia, como é que um clube brasileiro ainda recebeu o cara que foi contra o Brasil, né? São Paulo, que catou ele como preparador de goleiros, depois chegou até a ser técnico de São Paulo. Acabou bem a história do Rojas. Ele tornou-se cristão, inclusive, ele é um cristão. Mas ele foi esse pivô dessa história medonha aí. E eu estava lá em Santiago no dia do jogo. Estava andando na rua, no calçadão ali, e tinha uma rádio fazendo programa ao vivo no ar ali. E não sei porquê, não sei como, eles perceberam que eu não era chileno. E olharam assim e falaram: "Ah, cá temos um brasileiro." Poxa, o pessoal tem, né, dom de discernimento aqui. E aí então me entrevistaram. Um brasileiro, veio assistir um jogo de futebol? E eu falei: "Não, não veio assistir um jogo de futebol. Vim para o Encontro Cristão." Falei: "Encontro Cristão?" Aí me deu aquela coisa, né, revelação ali. Falei assim: "Olha, num jogo de futebol, cada metade torce para um time. Um perde, outro ganha. Metade sai triste porque perdeu. Os que saíram felizes, a alegria dura pouco, porque na semana que vem tem outro jogo de futebol. E ele ganhou hoje, pode perder amanhã, vai ficar triste. Se o time for muito bom e ganhar todos os jogos invicto, vai ser uma grande alegria. Aí o ano que vem tem outro campeonato. E começa tudo de novo. No Encontro Cristão, todos torcem para o mesmo time. E a Bíblia fala que Jesus é vencedor invicto eterno. A vitória dele nunca termina. Então nós estamos sempre celebrando a vitória. E a alegria é sempre. Então para que eu vou no jogo de futebol se eu posso ir no Encontro Cristão?" O cara não esperava. Não esperava uma dessa. Aí ficou aquele silêncio assim, todo mundo olhando para minha cara, né? Aí perguntou: "Então vocês de onde é esse Encontro Cristiano?" E aí eu falei lá o endereço, o ginásio, era um ginásio inclusive, né? E à noite me chamaram lá na frente, na plataforma, para dizer: "Oh, o brasileiro que deu a reportagem na rádio, aqui e tal, contou os termos de gente que tinha ouvido, levantou a mão, que era visitante." Então ficou uma história pitoresca, que me ajudou, aliás, muito, em 2002, Copa do Japão, foi 2002, né? 2006? 2002, 2002, em setembro de 2002, eu fui convidado para ir para a Argentina, no Encontro Cristão. Lá estava realmente muito ruim a situação por conta da crise lá, da recessão profunda que eles sofreram depois da moratória. E eu fui pregar na igreja lá para 1000 pessoas no salão, pessoal muito sofrido. E o pastor, que é um anjo, o nome dele é Ángel, ele literalmente me apresentou assim: "Oi, acá temos um campeão. Mais que um campeão, um pentacampeão de Brasil, Paulo Oliveira." E ele achou que isso era uma maneira de fazer um agrado, né? Só que o povo argentino, assim, estava... A única coisa que eles tinham como esperança era a vitória da seleção argentina, que você deve lembrar, era a melhor de todas, né? Tinha faturado a eliminatória com louvores. O Brasil quase tinha caído para as tabelas lá. O Filipão entrou no finalzinho e o Brasil foi campeão. A Argentina foi desclassificada bizonhamente. Então eles estavam assim, naquele baixo astral. Ele fez aquela piada. Ninguém riu. Ninguém. Ficou aquela cara assim. Aham. Ok, o brasileiro vai falar aqui hoje. Tá bom. Eu pensei assim, ele queria me ajudar, né? Preciso de amigos como esse. Aí eu lembrei dessa história do Chile e contei, né? Falei assim: "Então, irmãos, hoje aqui não tem brasileiro, não tem argentino, nós todos somos cristãos e vamos celebrar nossa vitória." Então, ele bateu palma e tal, levantaram, bateram palma. Ufa, ufa, né? Mas nós somos pentacampeões. Então, e aí... Mas o fato, essa é só uma curiosidade do meio do caminho. O fato é que em 98, está marcado na Bíblia lá em Isaías o texto, que foi um texto marcante na relação com a Leni e com Paulo André, de cuidar da família e não fazer um jejum de fora, mas cuidar daquela que é da sua carne, que é o texto que está colocando ali. E naquela noite eu tive um sonho tremendo que foi o motivador de uma das minhas posições no banco com o tesoureiro. Eu sonhei que o mundo está acabando, está tendo um terremoto. Eu estava na sala de negociações, no trading room, e o operador de câmbio vinha falando: está acabando, caiu as placas assim. Aí eu fiquei pensando naquilo, pensando na coisa: vou zerar a posição vendida de dólar aqui. Então, contra tudo e contra todos, que ninguém que acreditava nisso, em setembro, outubro de 98, eu zerei a posição. A diretoria inteira achou que eu era louco. E o presidente falou assim: "Tem consciência que está fazendo um prejuízo na sua área de US$1 milhão por mês ao zerar essa posição?" Eu falei: "Tenho consciência, eu acho que já ganhamos bastante. Tem que saber sair." Aí ficou famoso, toda reunião de auditoria que tinha toda semana. Assim, estamos esperando o apocalipse do Paulo. Em janeiro, o apocalipse veio, né? O Banco Central, o Gustavo Franco, caiu. Entrou lá o... Puxa, fugiu o nome dele agora. Ficou presidente por uma semana no máximo, 11 dias. Ele introduziu a banda diagonal exógena, vocês não devem lembrar disso, mas eu lembro bem. Tentou fazer o câmbio flutuar, não conseguiu, o câmbio explodiu, o dólar ficou solto, e uma semana foi, aí veio aquele escândalo do Fonte Sindana lá quebrar nos bancos. Teve uma máxima desvalorização em 99, aí entrou o Aninho Fraga para poder criar o sistema de banda flutuante. E ganhamos o maior lucro da história do banco. Com a posição comprada. Então aquilo veio no Chile, né? E agora, 10 anos depois, eu voltei para o Chile. Então, essa semana, estive lá. E o que é interessante, agora estou voltando lá para falar sobre Bolsa também, sobre essas união dos mercados. E na semana passada, o jornal deles lá, o Folha de São Paulo deles, que é o maior jornal do Chile, o El Mercurio, fez uma reportagem comigo. Aqui no Brasil, fez uma conference call. E me mandaram uma foto. E aí então eles colocaram lá uma reportagem falando da minha viagem. E deram um título assim, tudo pomposo. Colocou lá: "El hombre de la bolsa de Brasil viene a Chile. Paulo Oliveira, o diretor executivo da bolsa. Ele tem o espírito..." Não sei, eu estava comentando isso aí, né? "O espírito que move Paulo Oliveira é o espírito da nova aliança", né? Botou quase certo lá. E o fato é que, por causa dessa reportagem, saiu uma outra. É uma história comprida, mas as bolsas chilenas estão lá entre guerra umas com as outras. E então, uma outra bolsa colocou uma reportagem no jornal e usou a citação da minha reportagem, dizendo que eu estava indo lá, que nós estávamos indo lá para comprar uma das bolsas. Ele vem firmar um pacto, um acordo com a fulana de tal e tal. E aí, como diz Paulo Oliveira, colocou, sim, eu tinha dito, sim, estamos aí para fazer e tal, né? Como se fosse isso mesmo, né? Mentirosa. Armou a notícia para puxar a brasa para a sardinha deles. Aí deu um... Porque a outra bolsa, que é a maior de todas, ficou já nervosa, já ligou para cá, escuta, você vem aqui para comprar outra, vai falar comigo, então, porque você quer falar comigo? É verdade, olha aqui, sabe? Ficou aquele zum, zum, zum. O fato é que eu cheguei lá, estava um circo armado. Bom para nós, porque a nossa ideia aqui no Brasil é justamente que isso reverberasse. Reverberou. Então tinha jornalista, rádio, televisão, tudo ali em cima, assim, né? Você vai entrando com esse... na sua cara lá. Então, só comprar a bolsa, o Brasil vem para cá, qualquer posição, e conversa. Teve uma super exposição na mídia. E à noite estava pensando sobre isso lá no hotel, no quarto do hotel, né? O que eu falo para esse povo agora aqui? Porque no dia seguinte, nós fomos quatro brasileiros e eu era o representante ali. Aí fizeram uma coletiva de imprensa, vai entrando um por um. E eu fiquei pensando, quem diria que eu estaria aqui, né, de 10 em 10 anos, tem alguma coisa acontecendo? Onde eu vou estar em 2018? Então, falando com o presidente da CVM, com o diretor da Associação de Bancos, com os presidentes das bolsas, todos ali, né? Eu almocei com um dos presidentes e deixei minha carpeta, como eles falam lá, folder, a pasta, com um material lá que eu estava usando, ficou lá com eles. E ele sabia que eu ia à noite viajar. Estou lá no finger do avião, o cara foi lá. Entrou lá no aeroporto, quero dizer que você esqueceu sua carpeta, vou mandar pelo correio e tal, não sei o que lá. Quer dizer, todo solícito, com quem eu nunca tinha visto, porque é interesse negocial. Então, é uma maneira que Deus levantou um negócio aí muito grande, que tem a ver com a América Latina. Estão visitando todos os países, Chile foi o primeiro. E que começa, eu lembrei essa história do futebol, porque num almoço com eles, foi uma chance de falar sobre isso. Ah, já teve aqui no Chile? Já tive, tá, aliás. Aí foi a chance de falar assim, eu vim para o encontro cristão. Né? Ah, você é da igreja? Eu sou um cristão. Tem esse negócio aí, quer tomar um vinho? Não vou tomar vinho. Um pisco, não sei o que eles têm lá, a bebida deles é pisco. Não, obrigado. Aí eu não tomo, ninguém na delegação toma. Eu não quero. E aí vai criando, vai abrindo as oportunidades de relacionamento. Aí quando eu entrei no táxi com uma moça aqui do Brasil, que estava lá também, ela falou, posso fazer uma pergunta? Eu falei, pode. Essa sua parte cristã, essa parte ação social, instituto que você é presidente, essas coisas estão vinculadas à área social com a igreja que você conhece aí? Estão vinculadas assim. Aí comecei a contar a história toda, né, para ela. Uma da história, ela é de família cristã, armênia, e aí eu fui tocando alguns pontos, ela começou a chorar, menina. Assim, da história dela, que a mãe dela foi muito incisiva para, né, seguir a Armênia, é a primeira nação cristã da história. A primeira nação que se tornou cristã foi a Armênia no ano 300, antes do Império, antes de Constantino tornar oficial a religião. A Armênia inteira se converteu, essa história de um dos nossos discípulos, que foi Marcos, se não me engano, que foi lá, pregou o evangelho na Armênia, o rei se converteu e todo mundo se converteu. Então, uma nação cristã mais antiga da história. E foram muito perseguidos pelos turcos, né? Porque, obviamente, tem essa rivalidade. Teve o genocídio da Armênia, uma história comprida aí. E tem uma comunidade armênia grande aqui em São Paulo. Todo mundo termina com An, é armênio, né? É. O sobrenome. Não. É. Yam. Magarian, Balabanian, como tem na Argentina, Imitian. Então, armênios. Essa é uma armênia também, uma... Pambudikian. E foi um momento ali. E eu vi assim que ela falou, puxa, realmente, eu vi você falando uma vez aí lá em São Paulo sobre isso, fiquei pensando, tem razão. Deus está nesse negócio. Então você não sabe o que Deus tem. Sabe que alguma coisa ele tem de grande. Queria deixar isso com vocês assim, dado avançado da hora. Quem sabe não foi para esse negócio que Deus permitiu que você estivesse aqui. Então, a gente não sabe, né? Quem sabe nós não estamos atrasados por um outro propósito, que não simplesmente o meu desleixo. Quem sabe você resolveu ficar porque tem alguma coisa que vai importar na frente, na sua vida, com o que está acontecendo aqui. Quem sabe o que Deus tem para permitir que aconteça o que está acontecendo em sua vida. Com Esther isso foi mais que verdadeiro, e ela marcou a história do povo de Israel. Então, uma mulher que virou nome de livro. Que nós estejamos nessa mesma direção, né? Semana que vem, vamos falar sobre Jó. É a primeira história da Bíblia, é a história mais antiga. É o livro mais antigo aí, apesar de estar no meio da história. E altamente enigmático. Então, espero estar realmente com vocês aqui. Eu tenho que chegar cedo na semana que vem, porque eu vou ter que sair cedo. Porque eu vou viajar no sábado à noite. Então, sai daqui para el aeropuerto. Que Deus lhe bendiga, hermanos. É um grande prazer estar com todos vocês. Uma boa semana. Não vemos amanhã todavía, pero bajo oração. Todo bajo oração. Amém. Estar com vocês aqui é um privilégio.